depois da cúpula do Biarritz, houve uma mudança no, de, do conflito para a cooperação. E, na verdade, a floresta, o que está precisando é a cooperação dos países em lugar do confronto.
Do ponto de vista da economia ambiental, o senhor sendo um especialista, o que é que está sendo feito de errado desta vez? Nós sabemos que a bancada ruralista, enfim, sobretudo a parte ligada ao agronegócio, é um sustentáculo do presidente Bolsonaro. Ouvimos dos produtores reconhecer que a destruição da Amazónia pode comprometer o negócio. Sabemos que o desmatamento altera épocas de chuva, as colheitas são prejudicadas. Sabemos que países como, aliás, estados como o Mato Grosso estão dominados pelo milho, pela soja, pelo algodão. Isto pode ficar comprometido. O que aconteceu, o que está a acontecer neste último mês está a ser compaginado do ponto de vista político em Brasília com medidas concretas para que a situação se altere no terreno?
Oi, eu gostei muito que o agronegócio aqui no Brasil tenha se posicionado a favor da floresta. O agronegócio entendeu que o futuro do EDL depende de uma boa imagem internacional e a conservação da floresta faz parte dessa boa imagem. Então, o agronegócio também sabe que ele não precisa da expansão para áreas com cobertura florestal. Isso é uma coisa que é muito clara no Brasil. Dadas as condições atuais do uso da terra no Brasil, as possibilidades de ganhos de produtividade, mesmo de expansão do agronegócio, são gigantes, sem tocar a floresta. Isso já aconteceu na história recente do Brasil, né? Teve um período onde houve preços altos das commodities, houve uma expansão da produção, das exportações, e mesmo da área plantada de soja, e uma queda muito significativa do desmatamento. Então, o agronegócio sabe que as possibilidades de aumento da produtividade, os ganhos de produtividade, não passam pela destruição do meio ambiente.
Então, o agronegócio não é o vilão desta história, em particular.
Não, não. Aqui no Brasil tem um debate muito claro, onde o agronegócio tem se posicionado do lado dos ambientalistas recentemente. Que é um paradoxo, mas é assim.
Então, neste caso concreto, temos a ver com o quê? Com os pecuaristas, os pequenos agricultores, este desmatamento sem controle e as queimadas tem muito mais a ver, com uma fonte de renda para esse pequeno agricultor do que propriamente para a grande indústria, os grandes industriais?
Se você olhar para os trabalhos que tem estudado esse tema, a maior parte da transformação, vamos dizer 70, 80% da transformação do uso da terra do desmatamento, né, acontece quando a terra é desmatada para a produção pecuária de baixíssima a produtividade. Pecuária, que a gente chama de pecuária extensiva. Então, uma pecuária que tem uma baixíssima produtividade, pelo tanto, uma baixa renda, é um dos usos possíveis da terra. Dos usos possíveis da terra no Brasil, é o que tem a menor produtividade, a menor renda. Então, não é verdade que a floresta é desmatada para aumento da grande indústria. Mas também tem um outro componente, que é um componente de o que a gente chama aqui de grilagem, que é desmatamento para com fins especulativos. As pessoas desmatam a floresta esperando um ganho do preço da terra e depois vender a terra para outros com outros fins. Então, por isso explicaria um pouco também o uso da terra numa atividade tão pouco produtiva, é uma estratégia de colonização. Isso faz parte de uma longa história do Brasil que enxerga a mata, que enxerga a floresta como um espaço a ser conquistado, um espaço a ser destruído. e que é
E nesse
conceder.
sentido, o presidente Bolsonaro, com a sua atitude, facilitou esse zeitgeist, um espírito do tempo favorável ao avanço na floresta, e isso pode ser uma causa também da situação em que nos encontramos? Essa é uma interpretação possível?
É, essa é a minha interpretação. Você falou do espírito do tempo, eu acho que o governo atual reflete um espírito do tempo que já passou. Né? Nos anos 50, nos anos 60, não só no Brasil, mas na América Latina toda, mesmo por um assunto de soberania, os governos tiveram políticas que incentivaram o desmatamento, não só na Amazônia, mas em geral, em muitas zonas florestadas da América Latina, desde o México até a Argentina. E essa era uma forma de ocupação do território, de trazer a civilização, e no caso da Amazônia, era também uma estratégia de segurar as fronteiras. Mas esse mundo já passou, esse mundo já acabou. Os valores da sociedade têm se transformado. E agora a conservação da floresta é um assunto do futuro mesmo da humanidade.
Como é que vê este caso a evoluir? Há esta questão de países como a França e a Irlanda, que estão também, enfim, de alguma forma pressionados relativamente às importações de carne do Brasil, a admitirem bloquear o acordo comercial assinado em junho entre a União Europeia e o Mercosul, ao fim de 20 anos de negociações, e esta possibilidade de que estes acordos comerciais dependam da reintrodução de políticas de proteção ambiente e como isso vai prejudicar os grandes exportadores brasileiros, eles próprios podem constituir-se como lobby junto do presidente Bolsonaro, exigindo ao presidente medidas de conservação da Amazónia. Crê que isto pode acontecer, que serão os grandes players do agronegócio a pressionar Bolsonaro justamente para avançar com medidas de uso sustentável da Amazónia?
Então, o contexto atual, infelizmente, parece que é um contexto de guerras comerciais. Não? Já começou com a guerra entre a China e os Estados Unidos, e é provável que nessa tendência geral, não, que a gente está experimentando numa regressão da globalização, muitos países usam o pretexto ambiental para criar barreiras comerciais. Bom, por um lado, isso pode ter um efeito positivo em mudar a atitude do governo em relação à política ambiental, mas, por outro lado, isso pode alimentar um sentimento anti-europeu, um sentimento nacionalista. E o paradoxo é que agora tem o discurso usado pelo Bolsonaro que a conquista da Amazônia é um assunto de soberania nacional. É um paradoxo porque que tipo de uso do território a gente quer para a Amazônia? Se é conquistar a Amazônia para destruí-la, então é uma coisa muito contraditória, não é? Vamos destruir a Amazônia porque ela é nossa. Né? Então, o Estado, o governo, tem que definir claramente qual é o seu modelo de desenvolvimento para essa região e deixar claro para todo mundo como vai compatibilizar esse modelo de desenvolvimento com a necessidade de conservar a floresta, porque a floresta não só um bem importante para o desenvolvimento econômico do Brasil, mas também para o mundo todo.
E esse modelo existia nos governos anteriores e nas presidências anteriores ou precisa de ser apurado? De outra forma, como é que podemos suavizar o efeito do conjunto de fatores que afeta a Amazónia? Nós sabemos que há problemas que vão desde a desflorestação às alterações climáticas, à falta de investimento na ciência. De resto, há quem sustente que tem havido muito pouco investimento na ciência dos impactos das mudanças climáticas na região e se tem de reconhecer o papel da ciência como base desse quebra-cabeças que é o uso sustentável da Amazónia. Concorda que é preciso aqui muito investimento, muita atenção nestes aspectos?
Sim, bom, em relação ao modelo, acho que no período do governo Lula, de 2004 a 2012, houve uma clara política de minimização do deflorestamento na Amazônia, e com sucesso, através de uma série de políticas públicas. O exemplo, o Brasil virou um exemplo para o mundo. Então, isso era uma política pública muito clara de minimizar o desmatamento. Você teve que ver com uma moratória da soja, né, do setor da soja, de comprar soja que vinha de regiões desmatadas, tinha que ver com a identificação de uma lista preta de municípios com maior taxa de desmatamento, com uma política dos créditos públicos, da proibição de créditos públicos para a pecuarista que estivessem em crimes ambientais, e uma melhora da tecnologia de detenção do desmatamento ao tempo real. Tudo isso, um conjunto de políticas que, aplicadas ao mesmo tempo, conseguiram uma diminuição muito importante do desmatamento. Agora, qual o futuro? Bom, eu acho que o futuro passa pelo, por exemplo, só para dar um exemplo, a Natura, que é uma das maiores empresas do Brasil e uma das maiores empresas cosméticas do mundo, que acabou de comprar a Avon, em uma empresa europeia. Bom, é uma empresa que está baseada na agrobiodiversidade brasileira. É uma empresa que investe muito na inovação e para precisamente aproveitar a biodiversidade do Brasil. O que caracteriza o Brasil? O Brasil é um país com uma enorme riqueza biológica, uma enorme riqueza cultural, e esse aproveitamento dessa enorme diversidade e riqueza é onde está o futuro da economia brasileira.
E do ponto de vista internacional, acredita que estes incêndios são um ponto de viragem na consciencialização mundial sobre o problema? Afinal, a Assembleia Geral da ONU é já em setembro em Nova Iorque. Ou quando o verão cair aqui no Hemisfério Norte, as pautas mediáticas vão deixar cair o tema e tudo regressa à normalidade?
Olha, eu estou muito preocupado por uma tendência global que, aparentemente, o que a gente está vendo agora é a consolidação do movimento antiambientalista mundial, né? Que começou, eu diria, com Trump, mas também que agora está representado pelo Bolsonaro, mas tem muitos políticos na Europa também, céticos, por exemplo, sobre as mudanças climáticas, muitos deles associados à extrema-direita que está em auge na Europa. Então, para mim, a preocupação principal agora é como conter esse movimento que está virando um movimento global de ceticismo, que combina ceticismo na ciência, conservadorismo nos assuntos sociais, né, por exemplo, nas divisões de gênero, e também ceticismo sobre as mudanças climáticas e uma pouca preocupação por temas ambientais.